Então, muito bom dia a todos. Estamos em condições de dar início à nossa reunião. Saúdo os presentes, que são poucos, como as regras recomendam, e saúdo também de uma forma especial os colegas que nos acompanham por videoconferência e que são o deputado António Cunha, Carlos Brás, Carlos Alberto Gonçalves, Edith Estrela, Fernando Paula Ferreira, Gabriela Fonseca, Isabel Rodrigues, Paulo Pisco, Rita Borges Madeira, Santinho Pacheco, Sérgio Marques, Constança Urbano de Sousa e ainda os nossos colegas João Almeida, do CDS, que teve a amabilidade de informar que chegará um pouco atrasado, assim como o deputado Bruno Dias. Mas estamos em condições de iniciar a reunião, uma vez que temos quórum. E dou assim a reunião por iniciada, entrando no ponto 1, um ponto de informações, relativamente ao qual as informações que vos tenho a dar é que decorreu na segunda e na terça-feira a 64ª reunião da COSAC, em plenária. Foi a primeira sessão plenária que se realizou por videoconferência, sob presidência alemã. Correu com normalidade, com um ou outro problema de comunicação. Foi uma reunião bastante interessante, como sabem, abordou vários temas: a relação transatlântica, o futuro da Europa, a pandemia, a relação UE-África, e teve um conjunto de oradores de bastante nomeada, como sejam a chanceler Merkel, a senhora von der Leyen, um antigo presidente da República alemão, e um conjunto de personalidades, incluindo, no que diz respeito ao capítulo da UE África, dois ou três líderes africanos, ao nível parlamentar e ao nível de governo, do Togo, dos Camarões e do Djibouti. Foi uma reunião interessante, onde alguns dos colegas da delegação tiveram a oportunidade de participar. E onde eu próprio, no final, digamos, fiz como que a transferência de testemunho da presidência alemã para a presidência portuguesa, naturalmente saudando os alemães pelo trabalho intenso que fizeram, apesar das dificuldades, assim como os croatas que participaram connosco na Troika nestes últimos meses, e felicitando também a Eslovénia, que se vai agora juntar a nós, e dando conta da programação da nossa atividade para o próximo semestre. E, portanto, foi uma reunião muito interessante. Agradeço também ao staff que nos acompanhou, e portanto, acho que fizemos uma boa representação do nosso Parlamento. Estava no ponto de informações, senhora deputada, a dar conta da nossa reunião da COSAC, e informar-vos que amanhã haverá uma reunião entre, também por videoconferência, que é a tradicional visita do Parlamento Europeu ao Parlamento Nacional que inicia a presidência. O que costuma fazer-se é o Presidente do Parlamento e os líderes parlamentares dos grupos parlamentares do Parlamento Europeu deslocarem-se ao país que assume a presidência e haver, portanto, uma reunião de troca de impressões com o Presidente da Assembleia e os líderes parlamentares nacionais do outro lado. Portanto, isso ocorrerá amanhã de manhã. O Senhor Presidente da Assembleia da República teve a amabilidade de me convidar, enquanto Presidente de Comissão, para representar, digamos assim, o conjunto das comissões e assim faremos.
Peço desculpa, Sr. Presidente, estamos aqui com um problema de som e as pessoas que estão em Skype não estão a ouvir neste momento.
Ah, parece que há um problema de som. Faremos uma pequena interrupção para tentar repor a situação. Mas o problema é com o som. A imagem não há som, é isso?
A imagem não há som.
Aproveitando para perguntar um bocadinho agora, ou também para a nossa conversa sobre os
ídolos. Sobre os?
As máscaras.
Ah, sim.
Parece que neste momento estamos em condições de dar início aos nossos trabalhos. Pergunto se quem está à distância se nos está a ouvir. Nada.
Sim, estamos a ouvir.
Sim, estamos a ouvir.
Muito bem. Então, muito obrigada. Acho que vamos então começar a nossa reunião. Onde é que está a minha agenda? Está aqui. Senhoras e senhores deputados, espero que estejam todos bem. Felizmente hoje tivemos a notícia que a senhora diretora-geral de saúde está infectada. Em nome da comissão e em meu nome pessoal, desejo-lhe uma rápida recuperação e que possa ultrapassar esta infecção da melhor maneira. Senhoras e senhores deputados, a título de informações, eu queria transmitir o seguinte. No âmbito da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, vamos realizar uma reunião interparlamentar em conjunto com a Comissão de Trabalho e Segurança Social, com o tema Covid-19, impacto na saúde e efeitos sociais, e a data proposta foi 13 de abril de 2021. Queria, portanto, informar-vos, temos muito tempo, mas como tivemos que indicar a data e sugerir uma data, isto foi tudo consolidado com a Comissão de Trabalho. Posteriormente, obviamente, receberão mais informações. Também está em curso o escrutínio do Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2021, bem como da metodologia de escrutínio das iniciativas europeias. E a Comissão de Saúde deverá enviar o parecer à Comissão de Assuntos Europeus até 22 de janeiro de 2021. Segundo aqui o nosso rolemão das iniciativas, cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista indicar o deputado relator. Senhoras e senhores deputados, penso que a título de informações é tudo. Doutora Inês, não me esqueci de nada. Pronto, então, se achassem bem, se não houver nenhum pedido de palavra, íamos desde já apreciar e votar as atas número 34, 35 e 36. Eu já lhe dou a palavra, Sr. Deputado. 34, 35 e 36 de outubro e 5 de novembro. Quem vota contra? Quem se abstém? As atas foram aprovadas por unanimidade. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, que pretende fazer aqui um pedido para alterar a ordem de trabalhos. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria só pedir os bons ofícios da Comissão para alterar a ordem de trabalho, no sentido de poder discutir o requerimento apresentado pelo CDS-PP em primeiro lugar, uma vez que eu tenho que depois tentar ainda ir a outras duas comissões de seguida, e se pudesse, agradeceria muito.
Alguém se opõe? Muito bem. Sra. Deputada, faz favor, pode ter a palavra para apresentar o requerimento do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O requerimento foi entregue, então, no final da semana passada à Comissão e aos Srs. Deputados, seguiu atempadamente, e essencialmente tem que ver com o plano de vacinação contra a Covid-19. Nós soubemos, tomámos conhecimento nos últimos dias da semana passada, de vários países que apresentaram, concluíram e apresentaram já os seus planos de preparação de vacinação, que incluem quer os públicos-alvo a atingir nas várias fases, quer a operação logística subjacente, no caso da Alemanha, Reino Unido, Espanha e França também neste fim de semana. Em Portugal, soubemos que foi criado no dia 23 de novembro, por despacho, uma task force que será liderada pelo Dr. Francisco Ramos, que desde logo saudamos por essa tarefa árdua que terá pela frente. Em todo o caso, parece-nos que a informação que nos tem chegado via ao público tem sido contraditória. Em alguns momentos a informação é de que está tudo preparado e que há zero probabilidade de que as coisas corram mal. Noutros momentos sabemos que só agora então é constituída a equipa que terá como missão de se tomar um conjunto de decisões que, em nosso entendimento e à luz de outros países, já deveriam estar tomadas. Como esta operação, acho que isso tudo, acho que nos une a todos esta noção, que esta operação não pode correr mal, que se há coisa que não pode correr mal é o plano de vacinação e a própria administração da vacina do Covid-19, pensamos que seria muito interessante e útil que a Comissão de Saúde se inteirasse com esta task force de quais é que são então as diligências que estão a ser tomadas para que assim que haja luz verde se inicie o processo de vacinação. E é nesse sentido que pedimos para ouvir com caráter de urgência o Dr. Francisco Ramos, que de qualquer das maneiras, segundo soubemos hoje, amanhã terá também uma primeira apresentação pública no âmbito da reunião do Infarmed deste plano e, portanto, estará com certeza em condições de vir depois à Comissão de Saúde fazer essa mesma apresentação com mais detalhe. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto agora quais dos senhores deputados, eu não sei se o Partido Socialista, eu peço desculpa, faz favor. Então passo a ter já a palavra do Sr. Deputado Malo de Abreu, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Nós já requeremos em devido tempo, a semana passada, o Grupo Parlamentar do PSD requeriu ao Governo o envio do plano de vacinação contra a Covid-19, logo que aprovado, pelos vistos amanhã vai ser apresentado publicamente, de modo que nós compreendemos perfeitamente o conteúdo do requerimento do CDS-PP e votaremos a favor.
Mais algum dos seus deputados? Faz favor, Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, bom dia a todas e a todos. Nós votaremos a favor também deste requerimento. Achamos muito útil que a Comissão de Saúde possa ouvir o Dr. Francisco Ramos, não propriamente para fazer uma discussão sobre critérios técnicos para a vacinação, mas sim para perceber logisticamente o que é que está a ser feito e como é que está preparado o país para garantir uma rápida e efetiva vacinação a toda a população. Muito obrigado.
Mais algum dos seus deputados quer usar da palavra sobre este requerimento? Agora sim, Sr. Deputado Telmo.
Obrigada. Bom dia a todos e todas. Peço desculpa por este atraso, mas eu não sabia, ainda nunca tinha vindo a esta sala e levei um bocadinho à procura. Então, sobre este, mas vim a ouvir, sobre o requerimento, não temos nada a opor, obviamente, temos todo o interesse, aliás, enquanto Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de ouvir e termos esta oportunidade para que sejam esclarecidas todas as informações acerca da vacina e do plano de vacinação que está a ser planeado. E sabemos que ainda vai haver também uma reunião no Infarmed, portanto esta conjugação também tão importante entre aquilo que são as perspectivas técnicas e, perdoa-me o cansaço, e a perspectiva política, acho que, que vai ser muito importante também nós aqui podermos ter esta oportunidade. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Santos, quer usar a palavra? Faz favor.
Sr. Presidente, só para dizer que o PCP também vai acompanhar o requerimento que foi proposto pelo CDS no quadro das competências desta comissão, consideramos que faz todo sentido não só perante a Covid-19, mas perante o conjunto de aspectos em concreto e este que está a ser preparado da vacinação da Covid-19, a Comissão deve acompanhar e deve ter conhecimento, de facto, daquilo que está a ser preparado e, por isso, também iremos acompanhar.
Faz favor, Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria só, então, uma vez que há consenso genérico sobre a vinda do Dr. Francisco Ramos, agradecer a todos os grupos parlamentares aqui o acompanhar deste requerimento e reforçar que, tendo em conta que já vai ser apresentado algum detalhe nesta quinta-feira, queria reforçar o caráter de urgência desta audição para que a Comissão pudesse tentativamente fazer acontecer ainda em tempo útil durante o mês de dezembro, assim que se for possível. Muito obrigada.
Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento foi aprovado por unanimidade. Senhora Deputada, nós temos a próxima reunião, irei tentar, mas como imagina, também aqui teremos que ter a disponibilidade da Comissão e do Dr. Francisco Ramos para prestar os esclarecimentos sobre o plano. Mas obviamente que vamos ter isso em conta. Portanto, foi aprovado. Passamos agora então para o ponto 3. No ponto 3, senhores deputados, temos a admissão e distribuição de algumas petições, mas temos desde logo a primeira petição que está no enunciado, que é a petição número 135, cujo objeto é o uso obrigatório da trouxa cirúrgica. Não sei se os senhores deputados tiveram a oportunidade de ver e dado também o despacho que mereceu esta petição, nós fizemos uma nota de admissibilidade no sentido de propor-se o indeferimento liminar da presente petição com fundamentos que estão aqui identificados e portanto esta sairia da distribuição da nossa lista de petições. Eu penso que os senhores deputados podem, se tiverem curiosidade de ler, perceberão o alcance desta sugestão de indeferimento. Passamos agora à distribuição de outras petições. Outra é apoiar os enfermeiros do Algarve, que calha ao PSD. O número é 139. Calha ao grupo parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado Mauro de Abreu.
Será o Sr. Deputado Rui Cristina.
Então, eu agradeço sempre que puderem indicar o relator. É sempre mais fácil para nós podermos depois dar andamento aos trabalhos. Outra petição é a número 141, novos paradigmas no combate à pandemia de Covid-19. E esta calha ao grupo parlamentar do PS. Depois temos outra que é... Eu não sei se estou a dizer bem o número. 141, novos... 141, já distribuímos, não é? Espera, é que está aqui um... Pronto, então eu vou... A próxima...
Eu queria só ouvir o tema. Estão também ali nas...
Eu peço desculpa. Aqui, pronto. Portanto... Meu Deus. A 141, como eu disse, calha ao grupo parlamentar do Partido Socialista e a novos paradigmas no combate à pandemia 19. É inútil dizer estamos a fazer o possível, precisamos de fazer o que é necessário. Churchill. Isto é uma... Aqui mesmo no objeto da petição. Portanto, o grupo parlamentar do Partido Socialista, quando puder, se faz favor, indicar o deputado relator. Passamos agora à petição número 146, cujo objeto é pela urgência pediátrica e cuidados intensivos neonatais de Évora. 146 cabe ao grupo parlamentar do PSD. E este já foi. Pronto, isto está tudo. Senhoras e senhores deputados, no que diz respeito à distribuição de petições, algumas delas bastante inspiradoras, vamos agora passar a outro ponto da agenda. Discussão e votação do relatório final da petição 124, esta com o objeto de obrigatoriedade de marcação de consulta de dentista estomatologista. Relator, o Sr. Deputado José Manuel Purezó. Sr. Deputado, que honroso ver. Há muito tempo que não ouvia a ser relator de uma petição. Faz favor, dou-lhe a palavra com todo o gosto.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Serei naturalmente muito breve, porque se trata de uma petição que se cinge justamente a pedir a obrigatoriedade de marcação de consulta de dentista ou estomatologista por especialistas nas urgências hospitalares, defendendo o único proponente dos dois signatários apurados após a atualização das assinaturas ou das subscrições, defendendo que tal aconteceria quando na urgência dessem entrada casos urgentes relacionados com a área de estomatologia e quando tal viesse a ser referenciado no respectivo relatório clínico. A petição cinge-se a isto e, portanto, tudo apurado e feitos os procedimentos que são requeridos em petições subscritas, portanto, enfim, por um único peticionário, as conclusões vão no sentido de que o relatório e a petição sejam remetidos ao Sr. Presidente da Assembleia da República, nos termos da lei, bem como aos grupos parlamentares e à Sra. Ministra, para eventual apresentação de iniciativas legislativas ou para a tomada de medidas que sejam tidas por pertinentes, justamente nos termos do artigo 19 da Lei do Exercício do Direito de Petição. E que também esta Comissão, deve dar conhecimento deste relatório ao peticionário, também de acordo com a lei. E é isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos então votar, ou se alguém se quiser pronunciar, sobre, faz favor, Sr. Deputado Roberto Machado.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. No entender do PSD, esta petição, apesar de ter apenas dois subscritores, portanto, apresenta aqui um problema que acho que não faz sentido que nós possamos refletir sobre ele, porque é um assunto que é recorrente e que é até do conhecimento de vários outros casos que vão ocorrendo no que diz respeito à área da medicina dentária, o recurso de vários cidadãos às urgências, por norma, não leva a que, na sequência da urgência, os doentes sejam encaminhados para a respectiva consulta de especialidade, o que deveria ser esse o caso. E, portanto, nós achamos que, na prática, isto deveria ser um procedimento que deveria estar implementado de forma a que pudesse ser seguido em todas as circunstâncias. E, eventualmente, poderia ter sido interessante perceber aqui algumas informações junto do gabinete da Sra. Ministra da Saúde para se perceber qual é a normativa que está colocada a este nível numa matéria que respeita ao acesso que os utentes têm ao Serviço Nacional de Saúde e ao funcionamento do próprio sistema. De toda forma, não deixaremos de votar favoravelmente o relatório. Muito obrigado.
Mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra sobre esta petição, sobre este relatório? Faz favor, Sr. Deputado Telma Correia.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Só para agradecer o relatório ao Sr. Deputado, dizer que aquilo que vem expresso até em termos da informação que será dada e será remetido também ao Ministério da Saúde, portanto, daí poderão advir, dada a pertinência do tema, algumas orientações e algumas alterações. Portanto, a petição para isso já serviu, de alguma forma, para nos alertar para o tema mais uma vez e para o Ministério da Saúde. Muito obrigada.
Pode, com certeza, faz favor.
Sr. Presidente, é rápido. Eu gostaria também de cumprimentar o Sr. Deputado pela realização do relatório. E de facto, estamos perante um tema, há um conjunto de dificuldades em várias áreas em concreto, no acesso aos cuidados de saúde. Esta é uma delas, em que, de facto, a medicina, a saúde oral, se podemos dizer, de uma forma mais alargada, a medicina dentária no Serviço Nacional de Saúde, é ainda muito residual. A especialidade de estomatologia há uma grande carência e há, de facto, um número reduzido de médicos que dificultam também o acesso e, de facto, as questões que são colocadas são de uma enorme pertinência. Mas é preciso, de facto, isto depois naturalmente... Mas é preciso, de facto, como estava a dizer, que e nós até tivemos a oportunidade, no âmbito ainda da discussão que terminou do Orçamento de Estado, de apresentar propostas concretas nesse sentido, de alargar a cobertura do Serviço Nacional de Saúde, em particular dos cuidados de saúde primários, para que o acesso a estes cuidados não seja em função das condições económicas, mas de cada um, mas que haja de facto uma acessibilidade efetiva aos cidadãos. E o que é preciso é isso, é de facto investir para que o Serviço Nacional de Saúde possa ir alargando a sua capacidade de resposta a este nível, possa também proporcionar aos utentes o acesso à saúde oral.
Não sei se mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra. Os senhores deputados que estão à distância também podem fazer sinal e também podem usar da palavra. Ainda não estamos muito adaptados a esta forma de funcionar com poucos deputados aqui na reunião, mas não quero de forma alguma que sejam prejudicados no uso da palavra por estarem nos gabinetes a participar. Bom, não havendo pedidos de palavra, vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. Cumprimento o Sr. Deputado Relator, neste caso, o Sr. Deputado Manuel Pureza. José Manuel Pureza. Senhoras e senhores deputados, passamos agora a outro ponto, que é a constituição de grupos de trabalho para processo legislativo relativo a iniciativas que baixaram à Comissão para nova apreciação na generalidade. É o caso dos atestados médicos de incapacidade multiuso e na especialidade procriação medicamente assistida. Penso que estarão conscientes do que nós estamos neste momento a tratar e do que ficou de facto pendente. Muito bem. Temos aqui no grupo de trabalho, os certificados multiusos e juntas médicas baixaram o projeto de lei 538 do PAN, 541 do PCP e 502 do Bloco de Esquerda. 512, digo. Na PMA temos a questão da inseminação pós-mortem e temos a gestação de substituição. Senhoras e senhores deputados, temos que constituir estes grupos de trabalho porque nós temos prazo para isto, não é? Vamos ter que pedir uma prorrogação, portanto, eu gostava que indicassem se pudessem indicar quem pertence a este grupo de trabalho, do grupo de trabalho legislativo. Faz favor, Sr. Deputado.
Gostaria de colocar uma questão relativamente ao conjunto das iniciativas sobre os atestados de incapacidade multiusos. Sobre as outras iniciativas legislativas relativamente à procriação medicamente assistida, estamos de acordo que se crie grupo de trabalho e que o processo se avance. Sobre este, gostaríamos de colocar o seguinte, que era a possibilidade, em vez de criarmos um grupo de trabalho, de podermos avançar com o processo legislativo na Comissão de Saúde e explico porquê. Esta é uma questão muito sentida por um conjunto de cidadãos. É verdade, quem já tinha atestado de incapacidade e que terminava durante o ano 2020, ele foi prorrogado, mas a questão coloca-se àqueles que vão solicitar o atestado pela primeira vez. E esses têm tido muitas dificuldades, se não mesmo sido dificuldades, ou seja, não têm conseguido sequer aceder a uma junta médica para poder fazer essa avaliação. Estamos a falar de uma situação que já vem, estamos em dezembro, as dificuldades já vinham de antes, mas desde o início da pandemia, e creio que toda a gente compreende, os médicos de saúde pública foram mobilizados para o combate à pandemia e esta resposta ficou a descoberto. Creio que estamos a falar de uma questão, de facto, de grande urgência, que era importante encontrar uma solução excepcional. Não estamos a falar da alteração de legislação que fica a título definitivo, pelo menos, bom, já estamos a entrar um bocadinho na substância, mas pelo menos do ponto de vista do PCP, trata-se tão somente neste período, enquanto perdurar a pandemia no nosso país, que haja de facto uma situação excepcional que agilize o acesso, ou seja, tem que ser feita uma avaliação, como é óbvio, mas que pelo menos permita fazer-se essa avaliação das pessoas. E se não fosse, se todos estivessem de acordo, eu não sei se algum grupo parlamentar pretende pedir audições relativamente a este conjunto de iniciativas. Nós não pretendemos. Pelo menos para já, mas diria que poderíamos ultrapassar essa questão. Se houvesse acordo de todos, a minha sugestão seria para este não se criar um grupo de trabalho, de definirmos um prazo para que todos possam apresentar propostas de alteração e que possamos depois fazer a votação aqui em sede de Comissão de Saúde.
Sr. Deputado, eu percebo a sua sugestão e parece-me uma sugestão que tem alguma premência e alguma urgência, visto que nós estamos num trabalho da especialidade. Eu, por mim, não me oponho a seguir esta metodologia, que é diferente e será excepcional. Se os senhores deputados quiserem, eu posso fazer uma reunião ou uma reunião só com os coordenadores, por exemplo, amanhã, para definirmos e mandarmos um dia, uma data. Não sei se neste momento estamos em condições de poder já definir uma metodologia já com data fixa, porque de qualquer forma, enviando as propostas, temos que depois fazer o trabalho na especialidade, não é? E portanto temos que ter algumas datas já definidas. Acham que estão já em condições de podermos definir esse calendário? Se todos me disserem que sim, eu avanço. Pronto. Então, primeiro eu ponho a questão. Estão de acordo com a sugestão da Sra. Deputada Paula Santos no que diz respeito a este processo na especialidade ser, de certa forma, enviesado daquilo que costumamos fazer, mas que é até bastante, bastante eficaz, visto que há uma urgência grande nestas matérias. Seja como for, não estão aqui presentes todos os deputados dos grupos proponentes das iniciativas, por isso é que eu tenho aqui alguma dúvida, não é? Podíamos perguntar... Ah, estão, desculpe. Ó, Sra. Deputada Bibiana Cunha, sabe, estou habituada a vê-la sempre à distância, desculpe. E, portanto, está de acordo? PCP também, Bloco de Esquerda também. Então, senhoras e senhores deputados, querem propor uma data para limite das propostas?
Eu compreendendo e até concordando com os argumentos que a senhora deputada Paula colocou, a questão que eu colocava, se não seria de colocar em cima da mesa a sugestão que a senhora presidente fez de amanhã podermos reunir para colocar essas datas, mas porque não estou assim tão em condições, não estamos tão em condições de definir já essas datas neste momento. Se fosse possível essa reunião amanhã, para validarmos as condições de trabalho que temos pela frente. Para nós era mais confortável, mas compreendendo a proposta.
Muito bem. Senhores deputados, e até porque eu também parece-me que nós poderíamos reunir, ou hoje à tarde, ou amanhã, se quiserem, porque também temos de definir qual é o texto base, não é? Porque há três iniciativas, o primeiro que entrou foi do Bloco de Esquerda, mas temos outras iniciativas e propostas, temos que ter um texto que vai ser o texto base, não é? E, portanto, como é que sugerem, Sra. Deputada Paula Santos? É que não se pode mandar alterações a todos os... Nós geralmente temos um texto que trabalhamos, não é? Portanto, se acharem bem, querem reunir, estão disponíveis para poder reunir hoje à tarde? Então, pois como querem, eu estou disponível a qualquer hora. visto que hoje temos plenário. Não. Então, preferem amanhã?
Para nós era mais tranquilo amanhã.
Amanhã? Durante o plenário ou no fim do plenário? No fim do plenário, logo de seguida do plenário. Pode ser? E eu agradecia era que já trouxessem questões mais concretas relativamente ao grupo de trabalho, está bem? Ao grupo de trabalho que não é grupo de trabalho, é a metodologia que vamos seguir sobre esta. Também sobre o grupo de trabalho da PMA, se pudessem indicar quais são os deputados que pertencem a esse grupo de trabalho, sei que será coordenado pelo PSD. Sim. Passa para o PS. Então, o grupo, como o Grupo Parlamentar do Partido Socialista estava para coordenar o grupo dos certificados multiusos e agora não temos grupo, passa para o grupo da PMA. Depois faz favor indicar quem
já
pode ser.
Indicar.
Então diga.
A deputada Elsa Paes.
Muito bem, Sr. Deputada Elsa Paes. Depois eu agradeço que me mandem as informações. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Da parte do Bloco de Esquerda, serei eu próprio.
Muito bem.
Era para o mesmo efeito do PCP, serei
Paula
eu próprio.
Paula Santos. De Diana Cunha. Muito bem, PSD.
Sandra Pereira.
Sandra Pereira.
Estamos a falar da PMA, não é?
Sim, é porque o outro Sr. Deputado acabámos por definir que não existia. Pronto. Então, eu enviarei uma convocatória só para lembrar que amanhã, no fim do plenário, reunimos rapidamente só para definir qual será o texto base e datas para o envio das propostas de alteração. Está bem assim? Senhoras e senhores deputados, noutros assuntos, pergunto se algum dos senhores deputados, presente ou à distância, se tem alguma questão a pôr à comissão. Fazer aqui um compasso de espera, faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Uma vez estamos a falar em grupos de trabalho e eu recordei-me que temos para a criação de um grupo de trabalho na área da saúde mental. A última vez que perguntei aos serviços ainda não estavam indicados todos os partidos. Não sei se neste momento já estão. Era só no sentido de perceber para podermos iniciar, porque a ideia que tive da última vez que perguntei aos serviços é que os grupos parlamentares ainda havia, alguns grupos não tinham indicado a representante. Obrigada.
Sra. Deputada Briana Cunha.
Sra. Presidente, se me permitir, porque no caso claro. Do PAN, caso não tenhamos indicado, serei eu. Muito obrigada.
Muito bem. Senhoras e senhores deputados, não havendo mais nenhum assunto, dou por terminada a nossa reunião e amanhã, imediatamente a seguir ao plenário, agradecia que nos arranjassem uma sala. Mesa e coordenador, sim. Ou substitutos de coordenadores. Pronto. Obrigada aos seus deputados que estão à distância. Espero que tenha funcionado, que nos tenham ouvido. E até amanhã.